Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 36. A glória do Senhor Jesus como Rei e cabeça do corpo de Cristo ou da Igreja de Cristo. Tópico, J. A Igreja Celestial e as perversas tentativas de torná-la terrena. Como resultado do anelo por fazer parte da Igreja de Cristo para obter benefícios a partir dela, mas, ao mesmo tempo, como resultado de não querer o governo de Cristo como o cabeça ou não saber desta regência do Senhor, muitas oposições à soberania e à exclusividade de Cristo sobre o seu corpo têm sido adotadas ao longo dos séculos após o Senhor ter revelado a existência da sua Igreja aos seres humanos. Estas oposições, motivadas por aspectos já expostos no tópico anterior, variam desde pessoais e pequenas resistências até oposições organizadas e institucionalizadas de formas muito extensas ou grandes. E novamente, para compreender algumas das principais oposições à posição de Cristo como o único cabeça da sua Igreja, é imprescindível compreender que a Igreja de Cristo não pode ser dissociada das pessoas que têm a Cristo como o Senhor. Algo que é muito significativo ter em mente ao ler as Escrituras sobre a Igreja de Cristo é o aspecto de que nos dias em que as Escrituras foram produzidas, não havia ainda uma cultura tão expressiva de pessoas jurídicas e de instituições que há nos dias contemporâneos, permitindo fazer referências à Igreja sem o peso e a ênfase que as instituições jurídicas têm nos dias atuais. Quando, por exemplo, as Escrituras mencionam sobre funções como as de diáconos, anciãos ou presbíteros, elas não estão se referindo às titulações de cargos que as pessoas ocupam nas instituições jurídicas como, por exemplo, nas empresas, clubes ou instituições religiosas como nos dias recentes. O crescimento industrial e a urbanização das pessoas nos últimos e recentes séculos acentuaram muito as questões das organizações jurídicas ou formalmente instituídas, e as quais foram criadas para que a população pudesse ter um referencial mais definido dos seus diversos ajuntamentos que passaram a fazer em torno de áreas comuns de trabalho ou de encontro. Até há poucos séculos atrás, era muito mais comum se fazer a referência às próprias pessoas de acordo com as suas profissões do que a uma empresa na qual alguém trabalhasse. Antigamente fazia-se muito mais referência ao cabeleireiro, ao padeiro, ao marceneiro, ao ferreiro, ao fazendeiro, ao agricultor do que à barbearia, padaria, oficina, fazenda ou empresa agrícola como se faz nos dias atuais. Com o advento do crescimento institucional e do estabelecimento da contabilidade empresarial e tributária, de certa forma, houve uma despersonalização de pessoas em muitas áreas, levando ao fato de que atualmente, muitas vezes, as pessoas falam mais das suas relações com entidades jurídicas do que dos seus relacionamentos com as pessoas que nelas trabalham. Entretanto, em relação à Igreja de Cristo, esta concepção institucional é completamente inapropriada, pois a Igreja de Cristo não é e nunca virá a ser um órgão organizacional humano e que possa ser concebido e registrado como tal na Terra, assim como o Reino de Deus na Terra não vem com forma aparente e visível. Lucas 17, 20-21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui. Ou, lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Muitas instituições registradas podem receber o nome de igreja, mas considerando que a Igreja de Cristo, basicamente ou essencialmente, é constituída de pessoas, e pessoas salvas em Cristo Jesus, absolutamente nenhum registro humano institucional que se intitula de igreja é de fato a Igreja de Cristo. As tentativas de institucionalização da Igreja de Cristo sob parâmetros terrenos e humanos são tentativas carnais e distorcidas para tentar registrar na Terra o que não pode ser registrado no mundo natural. A Ordem de Aarão tinha templos e registros terrenos. Já a Igreja de Cristo tem um santuário nos céus e em cada coração, e jamais tem ou poderá ter um santuário feito por mãos humanas, tanto é que a permissão, por parte de Deus, para a edificação de templos humanos cessou também junto com a revogação da antiga aliança e da declaração de obsolescência da Ordem de Aarão, Moisés ou Levítica. Hebreus 8, 1 até 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. A não ser o coração, a tentativa de transformar um prédio, uma casa, uma tenda ou qualquer outro aspecto humano em um templo cristão ou chamar isto de Igreja de Cristo é resistir ao Espírito Santo e é resistir ao que Cristo veio prover a partir de sua morte na cruz do Calvário, da sua ressurreição e da sua posição celestial na qual foi assentado pelo Pai Eterno. Atos 7, 47 até 51. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Reuniões em que os cristãos se encontrarem pessoalmente, obviamente, precisam de um local físico ou terreno para fazê-lo, e isto pode ser uma casa ou suas casas, uma praça, um parque, um salão que alguém disponibiliza e outras áreas. Entretanto, sob nenhuma hipótese, algum destes locais poderá vir a se tornar na Igreja de Cristo, pois a Igreja do Senhor são pessoas e não locais, imóveis, instituições ou outras coisas terrenas. Portanto, insistir em tentar transformar a Igreja de Cristo em igrejas atreladas a algo tangível fisicamente ou juridicamente é, em essência, uma oposição ao que vem a ser a verdadeira Igreja de Cristo. É uma oposição que procura afastar as pessoas do entendimento de que a Igreja de Cristo são as pessoas e não as condições e os locais nos quais se reúnem. A insistência nas tentativas de associar a Igreja de Cristo a igrejas associadas às coisas terrenas é uma das mais eminentes oposições e resistências à Igreja de Deus ao longo dos séculos, e também um dos meios que mais patrocina o surgimento de sucessivas distorções do que efetivamente é a Igreja de Cristo e de como a Igreja do Senhor é governada pelo Senhor Jesus. É através das tentativas de tornar a Igreja de Cristo em igrejas terrenas que surgem as mais diversas distorções sobre o entendimento das funções dos membros do corpo de Cristo, assim como surgem as equivocadas concepções de títulos e cargos aos quais os seres humanos tanto se apegam. O Senhor Jesus Cristo disse que onde dois ou três se reunissem em seu nome, lá ele estaria, e isto, também no sentido de dizer que ali estaria manifesto um encontro do seu corpo ou da sua igreja, mostrando-nos que são as pessoas que determinam quando a igreja está reunida ou não, e não os supostos locais ou as instituições que elas poderiam vir a criar ou definir para estes encontros. Quando pessoas começam a dizer que elas vão à igreja, frequentam a igreja A, B ou C ou que elas vão edificar a igreja pensando em locais físicos, elas já se desviaram da essência do que é o corpo de Cristo e se enveredaram para concepções e termos que usam o nome de igreja, mas que não são, de fato, a Igreja de Cristo. Quando vemos Paulo, quando ainda era mais conhecido pelo nome Saulo, entrar nas casas e perseguir aos cristãos, nós vemos narrado que ele perseguia a Igreja de Cristo perseguindo as pessoas da Igreja do Senhor, e não propriamente as suas casas. Entretanto, as suas perseguições eram ineficazes porque a Igreja viva de Cristo, constituída por seus membros vivos e não por locais ou prédios, saía andando por todos os lugares que eram dispersos pregando e testemunhando sobre Cristo Jesus. Atos 8, 3 até 4. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A tentativa de institucionalizar a Igreja de Cristo é muito almejada pelos inimigos da Igreja do Senhor, porque é muito mais fácil perseguir instituições e agrupamentos formalmente estabelecidos e agrupados, mas também é muito mais tangível dominar instituições do que pessoas livres e não agrupadas formalmente nos padrões humanos. O templo físico de Jerusalém, construído sob o governo de Herodes, por exemplo, foi derrubado pelos romanos alguns anos depois que Cristo veio em carne ao mundo e não foi mais reedificado até os dias presentes. Entretanto, nem todo o poderoso Império Romano foi capaz de apagar a chama crescente da fé cristã no coração de milhares e milhares de homens, mulheres, crianças, livres ou escravos que passaram a crer em Cristo Jesus. Conforme já mencionamos nos tópicos anteriores, a Igreja de Cristo não tem estrutura institucional ou hierárquica na Terra. E também é isto que a torna tão singular e, ao mesmo tempo, tão resistida por aqueles que querem algum tipo de dominação e controle sobre os membros do corpo de Cristo. A tentativa de institucionalização da Igreja de Cristo é muito almejada porque nas instituições ou nos agrupamentos humanos estruturados que as pessoas conseguem fatiar o conjunto todo em partes e de tal forma que estas partes possam ser concedidas ou loteadas àqueles que procuram obter algum espaço de dominação sobre os outros. Enquanto as pessoas na Igreja de Cristo recebem dons e funções para servirem aos outros, e cada membro é chamado a considerar os seus semelhantes superiores que a si mesmo, nas instituições ou agrupamentos formais, a demanda é por líderes, sublíderes, auxiliares de líderes e auxiliares de líderes. As proposições que querem institucionalizar a Igreja de Cristo são tentativas de transformar a Igreja de Deus em modelos de governo dos seres humanos, não sendo isto diferente daquilo que o povo liberto territorialmente da dominação do Egito pediu a Deus ao requerer sacerdotes e, mais tarde, reis mediadores e suas estruturas entre as pessoas deste povo e Deus. Já vimos nos tópicos anteriores que o Senhor Jesus Cristo explicitamente advertiu aos seus discípulos a não se intitularem de mestres, guias ou líderes de uns para com os outros, porque eles foram chamados a serem uma família e porque eles foram chamados para serem irmãos e irmãs da família de Deus e não membros de uma instituição ou organização na qual alguns precisam se elevar sobre os outros para governarem as instituições. Procurar estabelecer a Igreja de Cristo como uma organização humana já é uma severa deturpação daquilo para o qual a Igreja de Cristo é chamada, mas esta pretensão também visa se opor contra a própria definição do que essencialmente é família de Deus. Em outra situação, o Senhor Jesus Cristo também claramente admoestou aos seus seguidores a não pensarem na Igreja do Senhor como os governantes do mundo pensam, e os admoestou a agirem segundo os princípios de Cristo para com o seu corpo, conforme exposto a seguir. Mateus 20, 25 até 28. Então, Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lucas 22, 25 até 27. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa. Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve. Há muito material a ser explorado nestes dois últimos textos expostos acima quando os vemos na perspectiva da Igreja de Cristo. Porém, estes textos somente podem ser vistos de forma apropriada se uma pessoa estiver desvestida dos óculos da tentativa de institucionalizar a Igreja de Cristo. A compreensão do que estamos procurando expor pode ser crucial, pois há várias pessoas no mundo afora que dizem que Cristo falou muito pouco sobre a sua Igreja enquanto esteve em carne no mundo, e que, por isto, carecemos de mais conhecimento vindo de Cristo sobre a Igreja e o qual somente nos foi suprido posteriormente de forma mais extensa por Paulo. Entretanto, o pensamento do parágrafo anterior não é procedente ou correto se entendermos que a Igreja de Cristo não é uma instituição ou uma figura terrena que tem vida por si só ou dissociada dos membros do corpo de Cristo, como muitos gostam de se referir ao que supõem ser a Igreja do Senhor. O pensamento de que Cristo ensinou efetivamente pouco sobre a sua Igreja somente ganha guarida e cresce se as pessoas desprezarem o fato de que a Igreja do Senhor são as pessoas que creem em Cristo e o recebem como Senhor nos seus corações. Assim, por exemplo, quando o Senhor Jesus declara que bem-aventurados são aqueles que nele creem e o seguem, ele está falando diretamente da Igreja, pois está falando daqueles que compõem esta Igreja. Cada ensino do Senhor Jesus sobre como uma pessoa se torna ligada a Ele, como uma pessoa permanece nele e como uma pessoa pode viver e andar nele é um ensino sobre a Igreja, pois ele está se referindo à parte essencial do que é a própria composição da Igreja, aspecto que muitos não veem porque deixaram se distrair por explicações fascinadoras e falsas sobre o que vem a ser o corpo ou a Igreja de Cristo. Quando pessoas aceitam a ideia de que a Igreja de Cristo precisa de líderes que estejam à frente da Igreja, muitas delas aceitam este tipo de instrução porque pensam em Igreja na terceira pessoa independente de seus membros e pensam na Igreja como algo terreno, tangível aos olhos e como algo que pode ser constituído em bases humanas. Um rebanho de ovelhas, por exemplo, é só um conceito. E, por sua vez, o conceito rebanho de ovelhas em si próprio, nada pode fazer, pois ele é inerte e sem vida se desprovido das ovelhas. Desta forma, quando alguém diz que o rebanho fez algo ou deixou de fazer algo, isto, na realidade, somente pode apresentar algum sentido se a referência é direcionada ao que as diversas ovelhas de um mesmo conjunto fizeram ou deixaram de fazer. Até mesmo as instituições não funcionam se não houverem pessoas que deem força e vida para elas atuarem, ficando com isto demonstrado que por detrás das ações das chamadas instituições, na realidade, há ações de pessoas que usam destas instituições para realizarem os seus intentos, atos ou obras. Conforme também já vimos anteriormente, a Igreja de Cristo não existe dissociada de pessoas, o que nos leva a ver que a Igreja meramente em seu termo coletivo na realidade não pode realizar absolutamente nada, pois o que uma Igreja faz somente expressa o que pessoas desta Igreja fizeram e ainda fazem. Portanto, quando Cristo ensina aos membros da sua Igreja sobre como eles devem se relacionar com outros membros desta mesma Igreja, ele está apresentando essencialmente ensinos sobre a própria Igreja de Cristo. Qualquer instrução do Senhor sobre as formas de conduta das pessoas que são seguidoras de Cristo, quer em relação a Ele, ao mundo e aos membros do corpo de Cristo, são também definições pertinentes à Igreja de Cristo. Quando o Senhor Jesus Cristo diz, não é assim entre vós e mas vós não sois assim, ele, ao definir como são os membros que compõem esta Igreja, está apresentando características de como é a sua Igreja ou como esta Igreja deveria viver e andar. ao definir como é o relacionamento dos membros da Igreja de Cristo e de Deus com aquele a quem a Igreja pertence, e ao definir como deveria ser o relacionamento entre os membros do corpo de Cristo, o próprio Senhor Jesus revelou características fundamentais da sua Igreja. Pessoalmente, o Senhor Jesus Cristo de fato não utilizou muitas vezes a palavra Igreja enquanto estava em carne no mundo. Porém, ele continuamente ensinou o que são os membros que efetivamente compõem a sua própria Igreja, o que deles ele espera e como eles devem se portar, mostrando-nos, através do seu exemplo de ensino aos seus seguidores, que é na definição sobre os membros da sua Igreja que se encontra também a definição da sua Igreja, sendo, portanto, um aspecto inseparável do outro. Qualquer definição sobre a Igreja de Cristo que não seja consistente com a absoluta soberania de Cristo sobre a sua Igreja, com o que o Senhor ensinou sobre as características dos membros do seu corpo ou dos seus seguidores e com as suas instruções a respeito do apropriado funcionamento da sua Igreja é contrária a Cristo e não define o verdadeiro corpo de Cristo, fazendo-nos lembrar mais uma vez do texto que segue abaixo. 1 Timóteo 6, 3 até 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, soberbo, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aparta-te dos tais. Cristo declarou aos seus seguidores que eles devem ser diferentes dos dominadores dos povos, porque em essência, como seguidores de Cristo e membros do corpo de Cristo, eles já não são do mundo e não são chamados a agir de acordo com o mundo. João 15, 15 até 19. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso, o mundo vos odeia. João 17, 15 até 16. Não peço que os tais do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Aqueles que são da Igreja de Cristo têm diferenças substanciais em relação às pessoas que não são do corpo de Cristo. E eles são chamados a critérios diferentes do mundo para o seu relacionamento com os outros membros do corpo de Cristo, ensinando-nos o Senhor, que há condutas que podem se aplicar aos povos em geral, mas que não necessariamente se aplicam à Igreja do Senhor ou que nem devem fazer parte desta Igreja. Nas poucas palavras dos últimos textos expostos neste tópico, podemos ver que em seu ensino segundo o seu Evangelho, o Senhor Jesus deixou muito claro que há uma conceituação de uso de autoridade na sociedade em geral que é muito distinta de como é ou deve funcionar a Igreja que é composta pelos seguidores de Cristo e que tem a Cristo como o cabeça das suas vidas. Quando o Senhor Jesus nos mostra um paralelo entre duas realidades amplamente distintas e diz que os seus discípulos eram sabedores da forma de funcionamento dos povos e de seus regentes, ele também nos mostrou que não devemos ser ignorantes e alienados quanto ao funcionamento dos povos em geral, mas, ao mesmo tempo, também mostrou que os membros do corpo de Cristo são chamados a agirem e serem diferentes do que viram e veem no mundo em que ainda vivem. Os cristãos são chamados de sal da terra e luz do mundo, e não é a vida terrena que deveria ser o padrão de conduta dos cristãos e entre os cristãos. E isto, também é ensino direto sobre o que é a Igreja de Cristo, pois a Igreja de Cristo são os próprios cristãos e não templos, associações, ajuntamentos e todas as outras variações do que as pessoas chamam de igreja. Quando os cristãos começam a adotar posturas ou atitudes sugeridas pelos líderes não cristãos para os seus relacionamentos entre irmãos e irmãs da fé, eles ficam sujeitos ao risco de receberem instruções de pessoas como Jetro, sogro de Moisés, mas que também era sacerdote de Midian, conforme vimos em capítulos anteriores. Evidentemente, isto não significa que um cristão não possa ou não deva usar de descobertas científicas, matemáticas e tecnológicas que as pessoas em geral descobrem e desenvolvem, pois Deus dá alguns dons e boas dádivas naturais tanto aos que creem em Cristo como àqueles que não creem. Entretanto, não é disto que o Senhor Jesus está tratando. O assunto abordado pelo Senhor Jesus nos textos que vimos acima é bem específico e direcionado ao relacionamento entre cristãos, ou seja, o relacionamento entre os membros da sua igreja ou os membros do seu corpo. O que o Senhor destacou nos textos em referência é que quando os seguidores de Cristo se relacionam com outros seguidores de Cristo, as regras das autoridades dominadoras entre os povos não se aplicam, sob nenhuma hipótese, à comunhão dos cristãos, dos irmãos e irmãs da sua igreja, pois não é assim entre vós e vós não sois assim. O Senhor Jesus claramente estabeleceu que nenhum cristão tem vocação da parte de Deus para reger ou dominar qualquer outro cristão porque os cristãos são a igreja ou o corpo de Cristo. Ou seja, como igreja, noiva ou corpo de Cristo, nenhum membro desta igreja tem vocação de ser cabeça sobre os outros, posição na qual Deus estabeleceu a Cristo com exclusividade. Por que, então, o Senhor Jesus definiu isto tão claramente? A Igreja de Cristo é diferenciada de tudo que há na Terra exatamente por ela não ter cabeças, guias, líderes, pastores ou pais terrenos designados a estarem sobre a vida dos membros do corpo de Cristo. E é também isto que incomoda de forma tão acentuada tanto aqueles que querem dominar a outros, assim como aqueles que querem estar debaixo de dominadores e chamá-los de benfeitores apesar de suas dominações cruéis e injustas. Sem a direção de Deus no seu coração, o ser humano tende a querer dominar o seu próximo, razão pela qual também Cristo definiu que o conceito de hierarquias e estruturas de dominadores é um modelo segundo os povos da terra ou das pessoas que ainda não o receberam no coração como Senhor e Salvador. Se o Senhor permitisse que entre os cristãos houvesse uma multiplicidade de hierarquias como há nas instituições humanas, o Senhor estaria adotando ou autorizando que também na sua nova aliança os conceitos dos povos gentios pudesse vir a ser utilizado na igreja e estaria permitindo que o conselho de Jetro a Moisés e o conselho de sacerdotes mediadores do povo entrasse na relação dos irmãos e irmãs de fé em Cristo. Portanto, a Igreja da Nova Aliança, a Jerusalém Celestial, a Livre, é composta de homens e mulheres libertas e salvas por Cristo para acessarem livremente o cabeça de todo o corpo. E nenhuma influência ou ação humana poderá alterar o que a Igreja de Cristo é de fato eternamente diante do Deus Eterno. Gálatas 4, 26a. Mas a Jerusalém lá de cima é livre.